Foz do Iguaçu está com uma movimentação bastante grande, no sentido de que, até por ser uma região de fronteira, há algumas peculiaridades, né, quanto ao pleito aqui na região. Por exemplo, eleitores que são brasileiros, estão registrados em Foz do Iguaçu, mas que vivem no Paraguai, então existe todo um cuidado especial para evitar, inclusive, o transporte, né, pago por candidatos desses eleitores do Paraguai para Foz do Iguaçu. Então a Polícia Federal vai montar um esquema especial na cabeceira da Ponte da Amizade para fiscalizar essa questão e vai usar até drones, viu, Cris, para verificar essa questão aí do trânsito de eleitores e também de boca de urna aqui em Foz e municípios vizinhos. Foz do Iguaçu tem 183 mil eleitores, então a votação ela acontece em turno único aqui na cidade. São 63 locais de votação e a estrutura está composta por cerca de 450 urnas. Devido à questão da Covid, algumas mudanças foram feitas nos locais de votação. Por exemplo, 5 locais de votação foram remanejados. O maior deles é uma escola municipal na região norte da cidade, no Jardim IP, com mais de 2.400 eleitores. Então, algumas mudanças vão acontecer agora neste domingo. Inclusive, mudanças até no horário do Parque Nacional do Iguaçu, que vai abrir uma hora mais tarde, a partir das 10 horas da manhã no domingo, justamente para que os trabalhadores lá do parque possam votar antes de ir até a unidade de conservação, Cris.
Zé Guilherme, Foz do Iguaçu sempre teve algumas peculiaridades, né, em épocas de eleições, que você já falou aí, na Ponte da Amizade, principalmente, e agora com essa questão da pandemia, as medidas de segurança, elas estão ainda mais fortes, ainda mais ferrenhas, né?
Exatamente, até porque Foz do Iguaçu está tendo uma escalada de casos desde a reabertura da Ponte da Amizade. A reabertura ela aconteceu no dia 15 de outubro e desde o dia 20 de outubro praticamente dobrou a média diária de novos casos de Covid aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, novembro agora é o mês com maior quantidade de casos aqui na cidade na média diária. Estamos aí com mais de 110 casos de média por dia e isso vem trazendo algumas preocupações adicionais. Então, todos os cuidados vão ser tomados com relação à higienização dos locais, orientação aos eleitores para que utilizem máscaras também durante esse domingo e procurem os horários em que tradicionalmente tem uma movimentação um pouquinho menor, né? Cada um sabe no seu local de votação em que horário tem mais ou menos gente, então a Justiça Eleitoral está pedindo aí que os eleitores também colaborem com essa orientação.
Pois a gente já volta a falar de eleições, Guilherme. Eu quero até aproveitar que você citou essa situação da disparada do número de casos da Covid aí em Foz. Realmente assustou de um dia para o outro. Nós temos acompanhado, temos recebido esses boletins também. Pessoal, assustou aí com esses últimos números, né?
Pois é, infelizmente Foz do Iguaçu teve, inclusive nessa semana, né, no boletim de quarta-feira, o maior registro de casos de Covid para um único dia aqui na cidade. Foram 229 casos, foram reportados nesse mesmo dia 4 mortes aqui em Foz do Iguaçu. Então Foz, inclusive, já ultrapassou até a cidade de Cascavel, né, no que diz respeito à quantidade de casos. Eu vou até te passar aqui os dados de hoje da Covid em Foz do Iguaçu. Então Foz do Iguaçu hoje teve 156 novos casos, felizmente nenhum falecimento. No acumulado, são 10.961 casos e 161 mortes. E o total de pessoas doentes agora, né, os casos ativos em Foz, são 513. E a ocupação hospitalar, infelizmente, está subindo. Essa é uma das preocupações das autoridades aqui. Por enquanto, não falta leitos. Mas existe uma preocupação que está aqui, de repente, daqui a semana que vem ou daqui a 10 dias, possa faltar leitos aqui na cidade, continuar essa escalada.
Mas, inclusive, tinha preocupação e expectativa, inclusive, se a Ponte da Amizade permaneceria aberta ou não, Guilherme.
Pois é, mas hoje até saiu aqui uma portaria, né? A portaria era datada de ontem, do Diário Oficial da União, prorrogando o fechamento das fronteiras brasileiras por mais 30 dias, mas mantendo a abertura na fronteira entre Brasil e Paraguai. Então, a Amizade entre Foz do Iguaçu e Cidade Leste continua aberta. Falta discutir a questão da ponte Tancredo Neves, né, entre Brasil e Argentina, que está fechada. A Argentina já sinalizou até que, de repente, em dezembro, pode reabrir a fronteira com o Brasil, mas, por enquanto, ainda é só uma estimativa, né? Ponte da Amizade, sim, segue aberta. Ponte Tancredo Neves, fechada a fronteira com a Argentina.
Pois é, pelo que a gente tem visto aqui, movimentadíssima a Ponte da Amizade, como sempre. Guilherme, voltando a falar sobre as eleições 2020, aí em Foz do Iguaçu, tem também, como nós já falamos, Foz do Iguaçu tem muitas peculiaridades e esse ano tem um recorde aí de candidatos a prefeito e vereador. Como é que estão esses números?
Exatamente, são 9 candidatos a prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Isso não acontecia desde 1942, né? 1942 foi a última vez em que teve tantos candidatos na disputa aqui em Foz. E naquela época, digamos assim, o mundo era diferente, né? Até, por exemplo, Cascavel foi emancipado um pouquinho depois disso, né? Naquela época, 42, o oeste do Paraná ainda era um local pouco povoado, Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, com pouco mais aí de 15, 20 mil habitantes. Então, desde 1942, não tinha tanto candidato na eleição aqui em Foz. Com relação à disputa para vereador, também. São 350 candidatos a vereador, disputando 15 vagas na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Dos atuais vereadores, só um não é candidato à reeleição, os outros 14 estão na disputa de novo. E com relação à disputa para prefeito, são 9 candidatos, então, como eu citei, 2 deles que já, inclusive, né, exerceram o cargo antes. Paulo McDonald Guise, que foi prefeito durante 2 mandatos, está tentando um 3º mandato, e Chico Brasileiro, que é o atual prefeito, buscando a reeleição. Mas a lista, eu vou até vou passar rapidinho aqui.
Sim.
9 candidatos: Alemão, do PCdoB, Cássio Lobato, do Patriota, Chico Brasileiro, do PSD, candidato à reeleição, Luiz Henrique, do PT, Nelton Friedrich, do PDT, Paulo McDonald, do Podemos, Ranieri, do PRTB, Sidney Prestes, que é do Republicanos, e Tatiana Fruit, do PROS. Esses são os 9 candidatos à Prefeitura de Foz neste domingo.
E quais os principais pontos em discussão na campanha em Foz, Guilherme?
Principalmente a questão da recuperação econômica, porque Foz do Iguaçu foi a cidade que mais perdeu empregos entre as médias e grandes cidades do Paraná no mercado formal neste ano de 2020. Né? O turismo e o comércio fronteiriço foram atingidos em cheio com a pandemia do novo coronavírus. Então, Foz do Iguaçu perdeu mais de 6 mil postos de trabalho nos saldos aí entre demissões e contratações. Então, é isso o principal ponto em discussão: quais serão as estratégias para a retomada da economia na cidade e também da diversificação, para que Foz do Iguaçu tenha mais opções econômicas e não fique, por exemplo, apenas dependente de 1 ou 2 setores, como foi agora o tombo, digamos assim, que a economia da cidade acabou levando. Então, esse é o ponto principal realmente em discussão aqui na cidade, além das transformações urbanas que estão acontecendo já em Foz do Iguaçu, como é o caso da construção da segunda ponte, da duplicação da BR-469, a Estrada das Cataratas, que deve começar no ano que vem, e várias outras obras aí que vão exigir mudanças, inclusive no plano diretor aqui da cidade, Cris.
Zé Guilherme, Foz do Iguaçu sempre acaba virando foco, chama atenção em todo o país aí, um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu, e a cidade sentiu bastante aí com a chegada da pandemia, né, justamente num período ainda que estavam saindo aí da temporada de férias, e a economia foi bastante afetada, muita gente ficou desempregada aí no setor. Então a expectativa é que agora, que com a chegada do fim do ano, que essa coisa melhore aí. Como é que está essa situação, Guilherme?
O planejamento dos setores turísticos aqui de Foz do Iguaçu é esse, né? Existe essa grande incógnita gerada pela Covid, não sabemos aí como será o comportamento da pandemia nos próximos meses, mas existe uma grande expectativa do setor turístico, do setor hoteleiro aqui de Foz do Iguaçu, que agora nos meses de dezembro e janeiro a cidade consiga recuperar pelo menos parte do movimento perdido, né, nos meses anteriores. Claro que será uma alta temporada, ainda baixa, né, na comparação com o período pré-pandemia, mas é o que esperam aí os empresários, poder recuperar um pouco dessa movimentação. Foz do Iguaçu foi, inclusive, a cidade pioneira no Brasil em implantação de protocolos, né, para a retomada do setor turístico, e muitos dos protocolos de Foz estão sendo usados também em outros locais. Mas é preciso também ressaltar, né, que para que esses protocolos funcionem, é preciso também a colaboração dos viajantes, né? Essa é uma das grandes dificuldades que vem sendo encontradas até o momento aqui na cidade, principalmente aí com relação a, digamos assim, convencer os turistas que lá nas cataratas, na hora de tirar fotos, não pode tirar a máscara e tudo mais, né, para aparecer ali o rosto. Então tem todas essas questões que são bem complicadas aí na retomada do turismo.